Essa mãe chega no hospital e me fala que não quer o bebê, que normalmente, não é uma via de regra, mas normalmente essa mãe é usuária dependente química, né? Então, quando ela me chega e fala isso, eu até falo para ela que isso é um ato de amor, porque aqui no Brasil, a adoção, pois é. Ela é legal, né?
O amigo chegou, Jesus!
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, fera, nem espera, vou se fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu programa O Ninguém Me Perguntou. Vou começar como eu sempre começo, te pedindo para seguir lá @nmpnoar no Instagram e programa Ninguém Me Perguntou no Facebook. No episódio de hoje, a gente vai ter uma conversa muito esclarecedora com a Alexandra, que ela é assistente social. Nós vamos falar como é que é a vida de assistente social, o que que faz um assistente social, como é que é o trabalho. A Alexandra é de Caxias do Sul e ela tem um trabalho muito legal que ela faz, principalmente em ILPI. ILPI, eu tenho certeza que tu conhece o que que é, só não conhece por esse nome. Esse é o nome correto que a gente chama uma coisa que há muito tempo era conhecida por outro nome. Vou deixar para a Alexandra explicar aí no episódio. Eu espero que tu goste, depois comenta, curte, compartilha. É um assunto muito importante que a Alexandra fala com muita propriedade. Vamos ouvir o que ela tem para contar para a gente aí.
Você está ouvindo Ninguém Me Perguntou.
Oi, Alexandra, tudo bem?
Oi, Gabriel, tudo certo contigo?
Como é que tu tá? Me conta.
Tudo ótimo, tudo certinho.
Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui, ó, que eu fiquei muito curioso pra saber. Foi uma decepção ou uma alegria me ver, que tu queria me conhecer, tu precisava me ver antes? O que que tu te decepcionou mais? Foi com a imagem que tu teve minha ou tu descobriu que eu não sou gay?
Bah, minha irmã me coloca em cada uma, né? Decepção nenhuma, Gabriel, nenhuma decepção.
Ah, então tá bom. Então tá bom. Ai, ai. A Alexandra é a irmã da Lise, que já participou aqui com a gente no podcast e já conseguiu um monte de gente para esse podcast. Lise, um beijo, muito obrigado. Sempre ricas participações. Alexandra, eu quero te pedir então para que tu comece com a coisa mais básica que tem, que é me contando e contando para todo mundo que está ouvindo, o que que faz uma assistente social?
As pessoas confundem muito a assistente social com o assistencialismo, né? Uhum. Então, assim, eu vou tentar ser bem objetiva aqui, mas vou falar todos os pontos. Uma assistente social, ela pode trabalhar em várias áreas, né? Saúde, escola, a própria assistência, em presídio, em LPI, em casa de acolhimento, casa de passagem.
O que é LPI, Alexandre?
LPI é instituição de longa permanência para idosos, que antigamente se falava o antigo asilos, né?
Ah, não se fala mais asilo, então. É errado falar asilo agora?
Não se fala mais. Agora é ILPI.
ILPI.
Instituição de longa permanência para idosos. Então, o que que acontece, Gabriel? As pessoas, elas acabam confundindo, porque antigamente, e é um pouco cultural, falando aqui de Caxias do Sul, né? É bastante cultural as pessoas achar que assistente social é uma profissional, ou muitas pessoas nem sabem que nós somos uma profissional que estuda por 4 anos, que faz pós, que faz doutorado e tudo mais. As pessoas acham que assistente social é uma pessoa boazinha, que entrega cesta básica, que faz caridade, e só que não é isso, né? Então, eu sempre procuro falar para as pessoas que nós, assistente social, que trabalhamos na profissão do serviço social, nós somos fomos estudantes, né, que estudamos por 4 anos, e nós não somos boazinhas, nós não fizemos caridade, e sim trabalhamos com garantia de direito, que é, a gente atende, assim, as pessoas, assistente social atende todas, porém, a nossa maior demanda é aquele público mais vulnerável. Uhum. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Na área da saúde. Na saúde, uma assistente social que trabalha no hospital, que público que ela vai atender? Ela vai atender aquele familiar que é vulnerável, que não tem condições de ficar 12 horas dentro de um hospital sem alimentação. O que a assistente social vai fazer? Vai lá articular com seus colegas, com a nutrição, com as meninas do refeitório, para liberar uma refeição para essa familiar. Isso é caridade? Não, isso é um direito. É um direito que esse familiar tem, que por muitas vezes ele não sabe. Mas
na maioria, né? Eu acho que na maioria, né, não sabe.
A grande maioria, Gabi, a grande maioria não sabe que é uma lei. Pacientes acima de 60 anos e menor de 18 é lei. Terem uma refeição, ficam dentro do hospital mais de 12 horas, e nem que fique 4 horas, é uma lei ganhar essas refeições. Então isso não é caridade, né? É uma lei. E as pessoas não sabem. Outro trabalho assim, que se faz também. Paciente em situação de rua. Ah, entrou no hospital um paciente que vive em situação de rua e já foi medicado, fez o curativo, teve o primeiro atendimento e está de alta. E aí esse paciente vai para onde? É trabalho da assistente social articular com a rede pública uma casa de passagem para esse paciente. Aí a assistente social da saúde passa para frente para a colega assistente social da área da assistência. Então, assim, a assistente social do hospital faz articulação e encaminha para a rede, que é uma assistente social da assistência, que seria a assistente que vai arrumar uma casa de passagem, que vai arrumar um emprego, que vai dar continuidade nessa parte assistencial. Dei um exemplo do hospital. Agora vou dar um exemplo de uma assistente social que trabalha numa ILPI. Porque eu não te falei, Gabriel, mas eu trabalho num hospital, trabalho em duas casas de ILPI também, e já trabalhei numa residência inclusiva. O que é uma residência inclusiva? É uma residência onde temos usuários com maior de 18 anos que possuem alguma deficiência física ou motora, física ou neurológica, que seria assim uma síndrome de Down, transtorno, esquizofrenia, esse tipo assim de deficiência, e que por algum motivo não estão mais com a família, ou os pais foram negligentes, ou não tem mais vínculo familiar, os vínculos familiares foram rompidos. Então, por
tudo
uma
isso é em Caxias?
Em Caxias, tudo em Caxias.
Uhum. Mas o poder público, então, que eu acho que é quem
decide,
sustenta, dá para dizer, essas
entidades.
Todo esse processo, ele é bem envolvido. Então, se tem, né, tem os profissionais para fazer esse acolhimento, esse acompanhamento, tudo, né?
Na verdade, assim, ó, a residência, inclusive, em Caxias do Sul, tem duas. Desculpa, agora tem a terceira que abriu mês passado, que é mantida pela Secretaria do município, né? Do município, que aí é a própria prefeitura que mantém. E isso é uma questão. As ILPIs tem as que é do município e tem as particulares também.
Uhum.
Que aí é misto, né? Os usuários são mistos. A residência inclusiva, que então atende adultos maiores de 18 anos com deficiência, o que a assistente social desse projeto faz? Ela encaminha todo o benefício que se chama BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. Também é uma lei que a gente fala que é a LOAS. Também é uma lei governamental que diz na lei que todo adulto com deficiência física tem direito a ganhar esse benefício. Porém, tem toda uma questão que tem que ter alguns requisitos. Tem que... A família não pode ganhar mais do que 2 salários mínimos... Que é toda uma questão que daí a colega assistente social do INSS é que se aprova ou não. Mas eu quanto assistente social, eu sempre encaminho e espero. Se der negativa, aí entro com outros processos e tudo mais. Mas o papel de uma assistente social numa RI é um dos, né? É encaminhamento desse benefício, que é um direito também do usuário. Também faz inserção ao mercado de trabalho, coloca eles na escola. Ah, mas daí vão dizer, ah, Alexandra, mas um deficiente daqui a pouco não sabe ler e escrever. Bom, mas daí eu coloco, acho um outro projeto onde ele possa só recortar. Eu tento inserir ele em algum ambiente, sabe, Gabi? Assim, para ele estar a própria inclusão mesmo, que a gente fala tanto, né, inclusão social. Eu tento inserir em algum projeto onde ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido. Eu tento encaixar ele, assim, de alguma forma, em algum lugar.
Que são descobrir. Direitos que essas pessoas têm.
São direitos. E eu faço muito com a vontade dele, assim. Tem um que me diz, olha, Alexandre, eu gosto de dança. Eu vou procurar uma oficina de dança. Ah, eu gosto de pintura. Eu vou botar ele. Eu não faço nada do que eles não querem. A gente trabalha muito em conjunto, assim. Mesmo que eles tenham uma deficiência, mas eu respeito muito a opinião e o gosto e o desejo deles. E a gente vai trabalhando em cima disso. A inserção daí de trabalho. Tem uns que trabalham, que conseguem manter uma rotina de trabalho. Outros vão para a escola. Então, eu tudo que é de direito deles, eu vou trabalhando em cima disso, assim.
Pra eles Alexandre, então, útil. A rigor, se a gente for fazer, assim, um resumo da função em si, o assistente social, ele ajuda as pessoas a garantirem seus direitos, principalmente as pessoas que não sabem os direitos que têm.
Isso aí, Gabi.
Porque na maioria das vezes as pessoas não sabem, né?
Não sabem, a maioria das vezes as pessoas não sabem. Eu sempre procuro dizer que o assistente social, ele é o meio de campo ali, o que faz as costuras com as demais redes públicas, assim. É isso mesmo, a pessoa mais vulnerável. Eu sempre costumo dizer, o serviço social, a profissão nossa, né, é para todos. Porém, o público que a gente mais atende é os mais vulneráveis, os que realmente não têm acesso ao Google, realmente assim não sabem os seus direitos.
Porque as outras pessoas que têm mais acesso às coisas, teoricamente, vão procurar por outros caminhos, ou vão procurar por si só.
Isso. Um exemplo, assim, em todos esses meus anos de profissão, eu já atendi pessoas que não são tão vulneráveis, mas, assim, as pessoas chegam até mim mais para uma orientação, mas elas já vêm com toda a descrição. Tipo, ah, Alexandra, eu tenho que fazer isso. Tipo, elas querem só, tipo, um ok meu, sabe? Diferente daquele que é mais vulnerável, que assim, em momento... vou dar um exemplo. Estão com alguém no hospital e não sabem para como agir, vão lá desesperados, assim, daí eu falo, não, vamos sentar aqui e vamos fazer um cronograma, vamos se organizar, que tem isso e isso de direito, senhora vai aqui, senhora vai... eu dou um norte, assim, tudo dentro da lei, vou dando o norte e a pessoa daí faz.
Qual é que é a formação necessária para o assistente social?
Tem que fazer a faculdade de serviço social.
Tem uma faculdade de serviço social, então.
Isso, eu sou formada em serviço social e tenho pós-graduação em projetos sociais também.
E deixa eu te fazer uma pergunta agora para te arranjar um problema aí em Caxias, então. eu vou arriscar a pergunta aqui, porque eu acredito que tu tem amigos trabalhando nessa função que eu vou falar agora, e eu quero que as pessoas, por favor, não fiquem chateadas comigo com a pergunta que eu vou fazer, mas é uma curiosidade que me veio agora enquanto a Alexandra falava. Fazendo um paralelo, Alexandra, com o conselheiro tutelar, né? O teu trabalho com um trabalho de um conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar é eleito, né? Como uma eleição para vereador, digamos assim. Pelo menos aqui na minha cidade. Tu me corrija se aí for diferente. Por que que o conselheiro tutelar não precisa de uma formação para garantir os direitos lá das crianças, dos adolescentes, uma formação superior, uma pós-graduação? Não teria que ser da mesma forma, o mesmo processo que o assistente social?
Ai, tu sabe, Gabriel, que isso também é uma das minhas discussões, assim, que quando eu tô com os colegas em discussão de rede, eu bato nessa tecla. Eu também concordo. Aqui também é da mesma forma que aí da tua cidade também.
Que acaba virando um cargo político, né?
E acaba isso e as pessoas, infelizmente, se corrompem. Com essa questão assim da política, sabe? Infelizmente aqui em Caxias não é diferente. Eu tenho colegas, amigos, enfim, que são conselheiros do Pilar, e às vezes eles chegam a situação e eles me falam assim, baixo, eu consigo ir até aqui, não consigo mais. Eu falo, não, tu consegue sim, tu é conselheiro, tu é a voz do povo, tu tem que lutar, uhum. E tal. Mas infelizmente, Gabriel, eu não sei como que a gente pode mudar isso, mas hoje em dia, assim, não precisa ter formação, infelizmente. Tinha que ter pelo menos alguma formação na área humana, né? Serviço social, enfermagem, alguma coisa que fosse na área de humanas, assim, porque entrar ali só, às vezes, por cargo político fica bem difícil de fazer um bom trabalho.
Eu já conheci vários, sabe, Alexandre, que eram realmente pessoas que diziam, ah, essa pessoa tem uma vocação para isso. Mas também já conheci várias pessoas que tu não via muito sentido em estarem ali, a não ser o fato daquela promoção política, né? Que logo depois, pessoas que eram cartas comuns em eleições para vereador e coisa e tal, que precisavam se inserir de alguma forma nisso, né? Por isso que eu te perguntei, enquanto tu falava ali das questões do quão profundo é o trabalho que tu faz, eu fiquei pensando, não, então, se é assim, né, para trabalhar com crianças especificamente, teria que ser também assim, né, ou mais até, não sei o que pode ser mais, mas enfim, né?
É verdade. Mas isso eu acho que é uma falha, e eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque daqui a pouco, num próximo edital aí de conselho do Telar, daqui a pouco isso poderia entrar como uma lei mesmo, é. Né? Que para se inscrever tem que ter uma formação.
Porque vários, por exemplo, tu falou em edital, agora eu me lembrei de brigada, né? Brigada sempre foi ensino médio até certo ponto e começaram a pedir ensino superior, né? Curso superior. Então não é um absurdo mudar assim, né? Eu acho que seria interessante para o andamento das coisas, né? Claro. Mas agora que a gente já ouviu um pouquinho assim sobre o teu trabalho, e a gente vai voltar, entrar um pouquinho mais na assistência social. Ninguém perguntou, Alexandre, tu ouviu o podcast da tua irmã lá, acredito, e tu sabe que ele é sobre as profissões, sobre as histórias, mas ele é sobre as pessoas. A pessoa que vem aqui conversar comigo, ela tem uma história dela e eu gosto de saber quem são essas pessoas. Então agora que a gente já explicou um pouquinho o que tu faz, eu quero saber o que te levou a procurar esse caminho, quem é que tu é, o que tem dentro da Alexandra aí, porque eu só consigo pensar numa pessoa, numa palavra, assim, que é doação. Mas a doação não brota simplesmente dentro da gente. A doação, ela nasce com a gente e ela tem que ser regada, porque se ela não for regada, ela morre. Agora, depois que eu fiz a propaganda, Alexandre, tu não vai me dizer, né? Eu tô aqui só pelo dinheiro, né?
Então, não, porque por favor, o dinheiro é o de menos.
Então, me conta um pouquinho tua história, como é que tu chegou até aqui?
Então, eu cursava o curso de Educação Física. Meu primeiro ingresso assim, na faculdade foi no Educação Física. E eu cheguei numa disciplina que era uma disciplina de aula prática. E eu não sei te dizer assim da onde que venho, assim, Gabriel, mas eu tenho uma. Não sei se é uma ligação. Eu não sei nem te explicar, mas eu tenho um. Acho que é ligação mesmo com PCDs. O que é PCDs? É pessoas com deficiência. É uma coisa mais forte, assim, é muito forte, sabe? Eu vejo um PCD, eu tenho uma ligação, assim, que é de outro mundo. Nem tenho palavras para explicar. E eu peguei uma disciplina que era para fazer com deficientes visual na educação física, né? E aí eu participei da prática, assim, foi muito legal. Eu fiz uma cadeira de estágio com eles e tudo mais. Só que no final dessa disciplina, eu falei pro meu professor, eu disse, nossa, eu gostei tanto desse público e me apaixonei pelos PCDs, enfim, pelos deficientes visual, mas eu queria poder fazer mais, não sei, de alguma forma tentar mudar, ir atrás dos direitos deles e tudo. Daí o meu professor disse, pô, tu tá na profissão errada, então. porque a educação física, tu vai dar aula pra eles e vai embora e deu, né? Eu disse, não, mas eu queria poder entrar na vida, eu queria conversar com essa mãe, poder fazer algo a mais. Aí ele disse, tu tem que ser assistente social, e ele jogou isso assim. E eu fiquei aquilo na cabeça. E aí fiquei cursando mais um semestre de educação física, e na época... Eu lembro que aqui em Caxias do Sul tem a UCS, que é a universidade aqui de Caxias do Sul, que é uma faculdade bem cara, e na época tinha o curso assim só de dia, então teria que não trabalhar, né? E eu não nasci numa família rica, não poderia dar esse gostinho, né, de não trabalhar e só estudar. Eu disse, não, sim. Então não dá pra mim, né? Não posso não trabalhar e só estudar, porque quem que ia pagar minha faculdade, né? E aí... Fiquei mais um tempo cursando ali educação física, mas daí não tinha mais aquele encanto, assim. Eu já tava pensando no serviço social. E aí, passou mais um tempo, a faculdade Anhanguera, que é uma faculdade aqui de Caxias do Sul, ela abriu esse curso, e aí era de noite, o valor, assim, eu conseguia pagar, e aí comecei a fazer, e no primeiro semestre, assim, eu já sabia que era aquilo que eu queria pra minha vida, sabe? Que é uma profissão, assim, que realmente tu se dedica e é uma profissão que tu fica bem nos bastidores. E eu gosto disso, sabe? Eu não gosto de holofotes, eu gosto mesmo de bastidores. Eu prefiro fazer as coisas e não preciso estar falando pra ninguém, eu faço e me sinto bem assim, sabe? Eu falo que é uma profissão de bastidores. E é isso, assim, eu não me vejo em outra profissão. Eu amo ser assistente social, é a minha paixão, assim.
O que é de mais pesado que tu já viu na tua profissão, assim? Uma coisa que tu pensou, vou chorar, ou que tu chegou em casa, assim, e demorou pra sair aquilo de ti?
Bah, Gabriel, tem bastante situação, assim, mas eu vou relatar uma que eu ainda, quando eu penso, ainda me causa sofrimento, digamos assim. Como eu te disse, né, eu já trabalhei, então, numa RI, né, numa residência inclusiva, e quando chega a época, assim, de Dia das Mães, Natal, a data de aniversário deles, assim, eles não sabem escrever, mas eles pegam uma revista, um pedaço de jornal, eles arrancam e te entregam, e daí tu fala assim, ah, o que que tá escrito aqui, fulano? Aí eles dizem, tu é a minha mãe, um dia tu vai me levar pra tua casa, ai, ou no Natal eles pedem, posso passar as férias na tua casa, posso ir, e aí aquilo te dá te vira uma chave, assim, porque nossa, eu tô ali como profissional, imagina. E eu não posso misturar, né, não posso levar eles pra minha casa, eu não posso ter esse tipo de vínculo, porque ali eu sou uma assistente social, mas é bem forte, assim, quando um deles te dá uma cartinha, que na verdade não tá escrito nada, porque é um pedaço de papel, mas pra eles tem uma grande valia, assim, sabe? E aí tu tem que dizer, não, olha só, eu tô aqui, e daí faz toda uma conversa, muda um pouco o foco, mas é bem doloroso, assim, tu não poder levar eles pra casa, ou eu tenho que dizer, olha, não sou tua mãe, sabe? É bem, bem difícil, assim.
Não, porque são vários nãos, né? Nossa, deve ser... E tu tá ali pra ajudar, e tu quer ajudar, e é um... Acho que é o ponto onde tu não alcança, né? Consegue alcançar em tantos pontos, mas esse não tem como alcançar, né?
Não, daí a gente se sente que a gente não é uma boa profissional, porque fica chateada, só que eu sempre falo que a gente tem que estar sempre se lapidando, e tem coisas que a gente não consegue atingir. Isso é uma delas, né? Eu nunca vou ser mãe deles, não posso levar eles pra minha casa, e aí é... E aí tu pensa, bah, eles já não têm a mãe, já não têm o pai, já não têm a família, estão numa casa de acolhimento, e aí tu diz mais um não. Só que tem que falar um não, né? Porque a gente cria um vínculo que depois a gente não dá conta, né? Imagina se tu for levar 30 crianças pra tua casa, não tem como.
Essas pessoas da casa de acolhimento, é casos de violência doméstica, o abandono, assim?
Tem várias questões. Normalmente... ou porque eles foram violentados pelos próprios pais, eles estavam em zona de risco, né? Ou o pai botava eles em prostituição, ou em droga, ou violência, batiam muito. Normalmente, os pais também são usuários, então, assim, é risco master, assim. Então, eles não tinham como ficar mesmo com a família.
Tem que ter um pouquinho de frieza também, né, Alexandre? Não, senão Senão não, tu não aguenta,
que,
né?
É, não, tem que ter, porque senão tu enlouquece, assim, tem que ser um pouco fria, realmente. Porque senão, se a gente for muito coração, fica difícil.
Tanto que tu deixar entrar coração aí é o tanto que tu vai te envolver, né? Não tem, né? Se conseguir ser a maior parte do tempo fria, não, profissional, digamos assim, extremamente profissional, não ser racional, né? Seria mais fácil, né? Tu sabe que em 2001 eu trabalhei com o meu tio no Conselho Tutelar, em Novo Hamburgo. E a minha única, único trabalho que eu tinha era digitar, ele era advogado do Conselho Tutelar, e eu digitava as coisas para ir lá, né, as petições, as coisas assim. Então eu tinha acesso ali àqueles processos e tudo, né, o processo não, mas as coisas que ele escrevia e tudo, e às vezes eu tinha acesso a alguma coisa ou outra, né, uhum. E era terrível assim quando tinha criança descrevendo, quando a criança descrevia os abusos, né, porque a parte que eu tinha contato ali era aquela parte onde já tinha passado pelo psicólogo, então era uma descrição mais lúdica, assim, se é assim que se pode dizer. Mas mesmo para quem entendia, assim, era terrível, era de cortar o coração, sabe? E hoje que eu tenho filho, então acho que isso é de lembrar, assim, é pior ainda, sabe? Nossa, é terrível, terrível. E imagino tu, assim, tu lidar direto com isso, né? Nossa.
É bem doloroso. E lembrando que, assim, cada um deles tem a sua história, né? E eles, como eles não têm, assim, eles são, eu digo, inocentes no sentido de... Eles contam pra qualquer um a história deles. Então, assim, se tu chegar e ficar 10 minutos com eles vão te contar o que aconteceu. Ah, aconteceu isso, eles contam, assim, e aí se tu chorar, se tu entrar, daí vira um chororô. Então, assim, tem que ser bem... como é que eu vou usar a palavra? Não usar o coração, tem que ouvir...
Ser racional.
Isso, ouvir e aí tentar trocar de assunto e tentar mudar o foco, porque senão eles vão chorar, tu vai chorar e a gente não vai conseguir fazer nosso trabalho. Mas é...
Como é que tem sido com as, como é que tem sido com as populações LGBT? Eles têm procurado mais auxílio, assim, ou...
Tu sabe, Gabriel, que esse é um público que eu trabalho muito pouco, assim. Não é um público, assim, que eu tenho muito conhecimento, sabe? Eu aqui em Caxias tem, assim, mas te confesso que eu não tenho muito acesso, não sei te dizer, assim, como é que...
Não, porque eu penso, sabe, que nem pessoas que foram ignoradas, não, né? Porque era só falar do mal dessas pessoas, então... Mas são pessoas que foram deixadas de lado todos os seus direitos, né? E todos os benefícios da convivência em sociedade, como se fossem... pessoas contagiosas por tanto tempo, né? Até hoje, né? Tu vai ouvir, né? Se existe muito preconceito quanto a isso, só que hoje tem mais abertura, né? Tem mais opções, como é a questão da troca de nome e tudo mais, né? A questão do nome social, né? Eu fiquei curioso, enquanto a gente conversava, sobre saber se eles têm buscado, né? Se essas pessoas têm buscado mais esse acolhimento, né?
Eu até acho, assim, que pelo que eu acompanho, eu acho que teve um grande avanço, claro, em passos de formiguinha, né? Mas eu acho que tá tendo um grande avanço na própria questão que tu te referiu ali, que é na troca de nome. Eu acho que tá sendo bem importante. Eu acho que aos poucos, claro, tem muito trabalho a ser feito, mas eu acredito que aos poucos nós vamos estar tendo um avanço aí quanto a isso, é o meu desejo, né? Porque preconceito tá fora, né? Não.
Ah, já é presente, mas deveria ser coisa do passado já, né?
Ah, eu assim, ó, Gabriel, eu fico muito triste quando eu vejo alguém com racismo, ou contra... Nossa, porque pra mim é uma coisa, assim, que não tem lógica, sabe? Não, é uma coisa que não entra na minha cabeça, esse tipo de preconceito, assim.
Sim.
Mas infelizmente existe, né?
Existe, sim. Eu tenho um filho de 4 anos, né? Eu sempre digo pra todo mundo, assim, ó. A minha teoria, pelo menos, é essa. A gente tá criando os filhos por um mundo que não é o nosso mundo, né? É um futuro, o futuro não existe, o futuro está sendo construído. E esse futuro, ele está sendo construído muito diferente do que foi construído pra nós, né? Então, preconceito, racismo, homofobia, essas coisas assim, não vão ter lugar no mundo futuro. Então, se a gente criar uma criança, um adolescente que seja, com essas ideias, ele vai ser o diferente lá na frente. Ele que vai ser o apontado, né? A gente vai achar que ele vai ser aquilo ali pra ele não ser excluído, né? Porque eu vou lá acreditar, vou dar um crédito pra quem é homofóbico, digamos assim, é o medo de que seu filho seja um excluído lá no futuro, mas não é, né? O excluído vai ser o homofóbico, o excluído vai ser o racista. Então, a gente tem que se ligar, né, que o mundo que a gente está criando essa galera, ou tanto nossos filhos, né, Alexandre, quanto as pessoas que passam por ti também, como assistente social, ou as crianças que passam lá nos colegas lá do Conselho Tutelar, né, todos temos que nos dar conta do que a gente está deixando, né, pro que vem lá na frente, pro mundo lá na frente. Então é isso que eu penso, né?
Com certeza.
Agora que a gente falou de criança, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu te envolve com questões de adoção, assim, também?
Sim, bastante. Bastante.
Isso deve ser outra coisa forte, assim, né? Um processo forte, né? Conta um pouquinho pra mim como é que é, assim, teu envolvimento nessa questão da adoção. Né? Se tiver alguma história pra contar também.
Tá. O que que acontece, Gabriel? As pessoas também confundem, assim. Numa da instituição que eu trabalho, as pessoas chegam assim na minha porta e me falam, tem bebê aí pra doação. O que que acontece? Eu trabalho bastante com isso, mas a minha parte, eu costumo dizer que ela é um cisquinho só. Por quê? Uhum. Quando me chega uma mãezinha assim que quer entregar um bebê para adoção, eu faço todo um acolhimento, faço uma escuta sensível dessa mãezinha e passo isso pro Ministério Público. Uhum. Porque não é papel da assistente social fazer julgamento, fazer apontamento, e também não é papel da assistente social decidir para onde vai essa criança. Então, assim, não é papel nosso. Esse papel é de quem? Da juíza. Então, o que que o papel da assistente social? Então, é a fazer a escuta, fazer o acolhimento dessa mãe. Se essa mãe chega no hospital e me fala que não quer o bebê, que normalmente, não é uma via de regra, mas normalmente essa mãe é usuária dependente química, né? Então, quando ela me chega e fala isso, eu até falo pra ela que isso é um ato de amor, porque aqui no Brasil, a adoção, ela é legal, né? A doação legal é essa, que a mãezinha procura uma instituição do hospital ou uma própria instituição de assistência e relata que quer entregar seu bebê. Isso é, no Brasil é legal. Então, eu sempre falo que é um ato de amor, porque essa criança vai ser acolhida por uma família ou vai para uma casa
não
de acolhimento.
Não está sendo abandonada, né?
Não está sendo abandonada. Então, assim, o meu papel é esse. Então, eu faço a acolhida, eu pego os dados da mãe, sem nenhum tipo de julgamento, converso com a equipe, porque a equipe não pode fazer apontamento e julgamento, e eu passo isso daí para a juíza, o MP, e aí esse bebê fica comigo, tipo, né, fica na instituição, até a juíza determinar se esse bebê vai para uma família acolhedora, ou se vai para um abrigo, enfim, a juíza decide onde vai esse bebê e eu dou seguimento, assim, eu faço o encaminhamento daí.
Tem tu falou que o principal motivo ali é que a mãe é usuária de drogas, e qual são os outros, assim, os principais?
A grande maioria, assim, é a mãe que é dependente química, daí vive em situação de rua. Tem mãezinhas que não desejaram ter aquela gravidez ou sofreram algum abuso, ou já tem outros filhos que já estão em abrigamento. Então, assim, é família bem vulnerável, assim, que já estão numa situação bem complicada. A grande maioria é essa.
Não é comum, né, que nem pra mim que não trabalho com isso, essa questão da mãe entregar o seu filho pra adoção, mas tu sabe que eu ouvi duas histórias e eu achei, nossa, bastante, assim, pelo, né, pra gente que não trabalha com isso, que foi dois amigos meus recentes aí que tiveram filhos e que estavam num quarto onde a mulher do leito do lado estava entregando o filho para adoção. Uma que, inclusive, não, né, nosso julgamento, enfim, né, não parecia ser alguém que passava necessidade. Era um hospital particular, a pessoa estava lá internada de forma particular. E diz assim, diz ele que a coisa que mais cortou o coração, que ele ouviu daí quando a assistente social falou com ela, né, que falaram baixinho e tudo, tá, todo mundo teoricamente dormindo, mas ele ouviu que a assistente social perguntou então se realmente era a vontade dela. Ela disse que sim. E aí a assistente social perguntou se ela tinha trazido roupas e disse que ela pegou as roupinhas que ela tinha numa sacolinha plástica, assim, entregou, assim, sabe, pra assistente social. Disse que foi de cortar o coração. Eu pensei, nossa, pra mim ouvindo, assim, sabe, é que é fácil, né? Pra mim é fácil falar, né? Que nem eu queria o meu filho, eu tinha condição de ter meu filho, né? Então, daqui a pouco pra aquela pessoa ela tava fazendo um movimento de amor, que nem tu falou, daqui a pouco ela tava entregando aquela criança pra uma família, né? Pra um futuro, né? Quando na verdade não teria isso com ela, né?
É, tu sabe que assim, Gabriel, pra mim é bem normal, assim, é comum, digamos assim. Eu trabalho na área do SUS e plano, mas o que mais acontece, assim, 99,9% é na parte do SUS, né? As famílias mais vulneráveis mesmo. Mas, pra mim, assim, é bem comum. Eu posso te dizer, assim, que num mês eu tenho mais de 10 crianças pra adoção.
Bah!
É, eu sei que assusta um pouco pra quem não é assim, né? Mas, e eu volto a dizer que é um ato de amor. Porque se, às vezes tu vê aí no jornal, até que aqui no Sul não tem muito, mas às vezes a gente vê bebê que foi encontrado no lixo, bebê que foi jogado no rio. Nossa, isso pra mim é desesperador, porque...
Uhum.
Então eu sempre falo pra essas mãezinhas que eu digo parabéns, obrigado por ter vindo aqui, ter ganhado, gestado o bebê aqui e ter deixado, porque eu acredito que dá pra uma família que vai ter condições, porque tem famílias hoje que desejam muito ser pai e mãe, né? E não consegue de forma natural, e aí vão poder estar tendo seu filho dessa forma, que é, que é através da doação.
Eu lembrei, no meio da nossa conversa, que até nem tinha notado essa pergunta, mas eu lembrei, e enquanto tu falava, antes até fui confirmar ali se era em Caxias mesmo, eu não sei se eu já falei antes, né, Alexandre? Alexandre tá falando lá de Caxias do Sul. Tu trabalhou em algum momento, ou tu sabe de alguma coisa que aconteceu, dos teus colegas, enfim, sabe se, que, pelo que se sabe, essas pessoas que eu vou citar agora tiveram apoio da assistência social. Naquele caso do... Eu nem vou falar o nome daquele senhor lá. Aquele vereador que fez aqueles comentários racistas e xenofóbicos na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, né? Sobre as pessoas que estavam em situação análoga à escravidão, né? Tu teve algum contato com aquelas pessoas, com aquela história? Tu sabe alguma coisa daquela história para que dê para comentar aqui pra gente?
Eu soube da informação, né, porque eu acompanhei, assim, eu vi nas redes sociais, mas não participei de nada, assim, de nenhum tipo de encaminhamento, de nada, nem do vereador e nem das pessoas, porque, se eu não me engano, essas pessoas, elas eram de fora, né, acho que de Bento, se eu não me engano.
Da Bahia.
Sim, mas estavam trabalhando, acho que em Bento, né? Numa colheita de uva, alguma coisa assim, acho que eu fiquei sabendo.
Ah, não era na cidade aí, ele só o vereador era daí, né?
Isso.
Ah, sim, ele tava falando pela região, no caso, então.
Isso,
né?
isso aí, o público não era nosso. Tá.
Eu confundi, falei no vereador, porque daqui a pouco corre o risco de ter votado nele, né, Alexandre? Então, tô brincando, não precisa responder, tá? Foi só
Não, não, mas vou te afirmar, não votei. Não é do meu partido.
E tu sabe que eu fiquei chocado, e apesar... Tu vê, a gente não era pra ficar chocado mais com essas coisas, mas eu fiquei chocado que ele não foi caçado, né? Que os pares dele lá julgaram lá que ele não... Daqui a pouco não fez nada tão errado assim. Então a gente ainda se surpreende, né? Eu achei que agora ia vir uma decisão exemplar pra que isso nunca mais aconteça, né? E não veio, né? Foi justamente o contrário, né? Só queria fazer esse comentário porque acabou dando a coincidência bem da cidade. Até nem vou falar muito porque a Lizzie é muito... Então a Lizzie vai ficar de mal comigo. Agora ela entra pela
gravação e me soca, cara. Ela chegou a regalar o olho verde agora.
Ô, Lizzie, eu tô brincando, tá? Um beijo. O que ela falou?
Tá doido?
Mas, Alexandre, deixa eu te perguntar sobre um outro assunto agora pra gente ir se encaminhando aqui. Só me lembra direitinho qual é que é mesmo o jeito certo hoje de se falar de asilo.
Tá, é LPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos.
Instituição de Longa Permanência para Idosos. Eu sei que tu tem uma, tu já falou ali também, né, da tua experiência com LPI, mas eu sei que tu cuidou do teu pai, né, numa ILPI, né, Alexandre? Que pra vocês, pra ti, pra tua irmã, pra tua família, isso tem um significado bem profundo e daqui a pouco até um significado diferente do que as pessoas têm como a questão do asilo, que agora a gente chama de LPI. E tu me desculpa se eu falar asilo, só vou pra... Daqui a pouco as pessoas vão entender mais o que a gente tá falando.
Claro, em algum momento, bem tranquilo, né? Claro.
Eu queria que tu me contasse como é que foi essa experiência vivida como assistente social e como filha. E se tu puder traçar um paralelo entre isso, como é que foi pra assistente social e pra filha ter cuidado do próprio pai?
Tu sabe, Gabriel, que assim, tanto eu como a Lizzie, né, a gente acabou até arrumando uma encrenca, assim, com a própria família nossa. Que nem eu falei no começo da nossa entrevista, é cultural. Infelizmente é cultural. As pessoas ainda, no século XXI, acreditam que colocar o pai ou uma mãe numa ILPI é um abandono. As pessoas ainda acham que os pais criaram a gente e que... Eu ouvi muito quando meu pai estava na clínica que um pai e uma mãe criam 10 filhos e um filho não cuida de um pai e de uma mãe. Eu ouvi muito, eu fui julgada porque diziam, nossa, uma assistente social que deixa o pai numa ILPI. O que eu mais ouvi, assim, foi isso. Como filha, desde o começo, assim, até a Lizzie, no começo, a gente tinha opiniões diferentes. Eu sempre dizia que por mim, o pai, desde o começo, o pai iria para uma clínica, e aí a Lizzie dizia que não, ela tinha os motivos dela, enfim. E eu sempre disse isso, assim, que colocando o pai e uma mãe numa ILPI, eles têm todos os cuidados. É uma instituição onde tem equipe médica, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem enfermeiro 24 horas, tem técnico de enfermagem. Eles nunca ficam sozinhos, sabendo que eu, como filha e assistente social, trabalhando em lugares que os filhos literalmente abandonavam o pai, assim, por mais de 3-4 meses dentro de um hospital, sem dar comida, sem dar nada. Isso sim, pra mim, é um abandono. Ou filhos que deixam o pai numa peça insalubre dentro de casa, num quarto, onde não dão comida, ou simplesmente nunca vão visitar o pai e a mãe. Esse pai tá comendo comida estragada, não tá tomando medicação. Isso sim, pra mim, é um abandono. Então não adianta eu, como filha, dizer, ai, meu pai tá lá nos fundos da minha casa, mas eu nunca vou lá ver o meu pai, ou... Entende assim, Gabriel? Então, eu prefiro, então, botar meu pai numa ILPI, onde eu sei que ele vai ter todos os cuidados. Inclusive, a ILPI que o meu pai ficou é uma ILPI que eu também trabalho como assistente social. Então, é uma casa, assim, que eu super indico para todo mundo, que é uma casa onde eu sei... Eu tô lá também para garantia do direito dos idosos. E é uma casa onde eu sei como é que é a alimentação, eu sei como é o carinho das meninas. E claro, né... Tem LPIs que a gente escuta, que não cuidam ou que não fazem o trabalho que tem que fazer. Mas o que eu sempre falo para as pessoas, eu trabalho em duas ILPIs, né, aqui em Caxias. O que eu falo sempre para a família chega assim para mim, quando eu vou fazer estudo social com a família chora e diz, ah, não me abandona, eu amo meu pai ou a minha mãe. Eu sempre eu faço a escuta e tento tranquilizar eles e eu falo, vocês estão deixando o pai e a mãe aqui, isso é um ato de amor. Porque quando os filhos, Gabi, procuram uma ILPI, é porque eles já foi esgotado todas as possibilidades. Cada caso é um caso. Exemplo, falando do meu pai. Meu pai era uma pessoa... Meu pai já faleceu, né? Faz 8 meses que meu pai faleceu. Mas o meu pai, quando estava vivo, e agora ali por último, ele estava com uma demência sênil. Então, o meu pai, ele não estava mais obedecendo. Assim, a Lizzie era a principal cuidadora dele, mas ele já não estava mais, assim, obedecendo no sentido de comer uma comida quentinha, uma comida novinha, dormir numa cama limpinha. Ele já não estava mais tendo condições do autocuidado. Então, e difícil, assim, ele não... Ele era uma pessoa difícil de... Como nós somos em 5 filhas mulher, meu pai não teve filho homem, Então, pro meu pai obedecer uma mulher pra ele é aquela coisa, assim, absurda. Então, ele era o macho alfa, sabe? A gente costuma dizer. Então, pra ele, assim, ouvir alguma coisa de uma filha pra ele era terrível.
Que idade ele tava?
83. Então, assim, depois que a gente botou o pai lá na instituição, ele ficou mais dócil. Ele nunca foi, assim, agressivo nem nada, mas ele era o macho alfa, assim. Imagina que uma mulher, uma filha, ele dizia às vezes assim pra nós, quem que é o pai na relação? Nós dizia, é o senhor, mas o senhor com 83 anos tem que obedecer agora. Então, eu procuro falar isso, assim, pra família, tranquilizar a família, que deixar o pai e uma mãe numa ILPI não é abandono, e sim um ato de amor. Claro, sempre sabendo aonde tá colocando o teu pai e a tua mãe, tentando, vai visitar a ILPI, não é botar o pai lá e a mãe e nunca mais ir visitar. É fazer visita frequente, é ficar ligando, é ficar em cima, assim. Eu costumo dizer que é que nem uma creche, quando tu tem um filho, que tu tem que trabalhar, tu tem que botar o filho na creche. A ILPI é praticamente assim, tem que confiar na equipe que tá cuidando ali dos teus pais. Então, como assistente social, não foge muito, porque não consigo fugir muito da filha para assistente, porque como assistente social, aí valido novamente o que eu falei, que é um ato de cuidado, e eu procuro sempre passar para os familiares que eu, como assistente social, tô ali na instituição para defender a garantia dos idosos, então eu sempre falo que eles podem confiar em mim, porque eu sou bem criquinha, eu sou bem chata, eu chego na instituição e converso com os vôs, indiferente se o vô tem demência, se o vô não tem, eu escuto eles, depois que eu escuto os vôs, eu vou conversar com a equipe, aí tiro as minhas conclusões e vejo, assim. Então, eu sempre falo para a família que assistente social do ILPI, ela tá ali para garantia de direitos dos idosos, para ver se os idosos estão sendo bem cuidados, para ver se a alimentação tá bacana, para ver se eles estão tomando banho de sol, como é que tá toda essa questão da vivência deles. Então, eu procuro dizer deixar os pais, então, numa ILPI realmente é um ato de cuidado e que, infelizmente, hoje as pessoas acham que é abandono, mas não é abandono. É um ato de cuidado.
Depois que teu pai faleceu, a família aceitou melhor, daí ele ter estado lá na ILPI?
É, tu sabe, assim, que a família, depois que o pai ficou, agora não vou me recordar, mas eu acho que o pai ficou 2 anos e meio lá, a família começou a entender e ver com os próprios olhos, né? Eles foram lá, né? E faziam visitas e eles viram que o pai estava sempre limpinho, tomadinho banho, medicação correta. Assim, que ele estava sendo bem cuidado, aí acabou ficando mais tranquilo, assim. Sim. Mas os julgamentos por eu ser assistente social, ainda as pessoas falam. Quando eu conto, nossa, eu tive meu pai, ou na própria clínica, as pessoas vêm falar comigo, eu falo, olha, meu pai esteve aqui e eu continuo trabalhando aqui, meu pai foi bem cuidado, assim como os outros vôs são cuidados. As pessoas pensam, nossa, que bacana, ou até quando meu pai era vivo, até teve uma questão bem engraçada, abrindo um parênteses aqui, teve um dia de visita e aí eu tava conversando com uma família e eu tava de costas, assim, pro meu pai. E aí, o meu pai, ele já tava com demência, e aí ele tava querendo me chamar, fazendo sinal, só que eu tava de costa. E aí foi bem engraçado que uma filha de um vô disse assim, Alexandra, eu tenho um vô aqui com um olhão azul, e ele, nossa, ele é a tua cara, eu acho que ele é alguma coisa... E eu acho que ele quer falar com ele, tá fazendo sinal. Aí eu disse, eu nem vou olhar pra trás, porque se é um dos olhos azul, é o meu pai. Ela disse, nossa, que bacana, tu tem teu pai aqui. Aí eu disse, sim, meu pai tá aqui já há tanto tempo e é uma casa que eu confio e tal. Aí até a filha, que tava bem triste, ela disse, ai, então eu fico mais tranquila, porque ela tava pensando, né, nossa, eu sou uma filha horrível, tô deixando meu pai aqui e tal. E aí quando ela viu meu pai, assim, achei engraçado, porque ela disse, olha, eu acho que ele é alguma coisa tua, porque tu é bem parecida com ele.
Parecida.
É, todo mundo diz que eu tô muito parecida.
Então tá, Alexandre, eu vou te agradecer, muito obrigado pela tua atenção, obrigado por essa explicação, obrigado pelo teu trabalho, importantíssimo, a gente precisa ouvir a pessoa falar, assim, né, do seu trabalho, quando a pessoa fala com gosto, com amor do trabalho, para tu começar a entender e começar a realizar o quanto trabalhos como o teu são importantes. A gente pensa assim, não, eu não queria dizer não valorizado, porque não é a palavra certa, porque a valorização vem de várias formas, né? mas a gente não ouve falar tanto, né? Eu acho que existe muito preconceito das pessoas em relação ao público que tu trabalha, né? Que são as pessoas mais vulneráveis. E eu acho que por isso que a gente não enxerga tanto o trabalho de assistente social, né? Porque a pessoa só vai, por exemplo, procurar lá o CRAS da sua cidade se ela tá precisando, né? As pessoas... Ninguém vai, por exemplo, ao CRAS oferecer uma ajuda, né? Então, obrigado por esclarecer pra gente, obrigado por ter vindo aqui contar pra gente. Obrigado de novo pra Lise, que foi quem colocou a gente em contato. Obrigado por ter aberto teu coração e participado, e meus parabéns pela atenção e pelo tempo que tu deu pro teu pai, que vocês deram pro teu pai, por entender que era um caminho... mais correto, né, para que ele estivesse mais acolhido e não se deixar levar, né, pelo voto popular, digamos assim. E eu vou deixar, então, queria que tu deixasse o recado final aí para as pessoas, deixasse tuas redes sociais, se tu quiser deixar, se quiser ser encontrado. Eu sempre digo, se tu não quiser ser encontrado, tu não deixa tuas redes sociais. E eu vou deixar a despedida por tua conta aí pra gente acabar com a tua voz. De minha parte, muito obrigado e um beijão.
Então tá ótimo, Gabriel. Eu te agradeço, então, essa oportunidade de estar falando, né, um pouquinho aqui do trabalho da entrevista social, né? Te agradeço a oportunidade, também agradeço a Lise por ter colocado nós em contato. E fico à disposição, se em algum momento tu quiser de outra questão, que seja do serviço social e que tiver do meu alcance, eu fico à disposição. Um abraço e muito obrigada.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.